O assunto aqui agora no CBN Total é saúde. A secretária de saúde do município está aqui com a gente no News Truck. Então nós vamos conversar com ela, trazendo informações sobre a saúde da cidade. Secretária Odete Carmen Gialdi, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao News Truck da CBN Campinas. E obrigado por nos receber aqui em Hortolândia, né, nessa comemoração do aniversário. Só um momento, vamos ajustar o microfone da secretária. Pronto, agora sim. Boa tarde, secretária.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço também muito a CBN por vir prestigiar as festas, né, a comemoração do aniversário da cidade de Hortolândia.
Bom, vamos começar falando da saúde, né? Qual que é um quadro que a senhora faz hoje da saúde da cidade, né? Os projetos que têm sido feitos, como que estão funcionando?
Hortolândia é um município que tem uma rede de saúde bastante grande e completa. Nós temos a rede de atenção básica, nós temos urgência e emergência, temos hospital, temos saúde mental. E já sob a coordenação do nosso prefeito Ângelo Perugini, nós iniciamos um fortalecimento, uma reorganização da nossa rede. Então, desde 2017, nós tínhamos 5 UBSs que faziam entrega de medicamentos, por exemplo, Marco. E hoje, a gente já tem 13 unidades básicas de saúde que fazem a entrega de medicamentos. Então, a gente ampliou a entrega de medicamentos para a população, facilitando o acesso da população ao medicamento. Nós também tivemos uma grande conquista na cidade nos últimos meses, que foi a instalação da clínica de hemodiálise aqui no município. Talvez para quem não é da cidade, causa surpresa, né? Assim, mas trazer uma clínica de hemodiálise. Toda a população da cidade que precisava fazer diálise, que é um procedimento feito para quem tem a doença renal crônica, precisava se deslocar para Sumaré ou para Campinas. E nós, num grande movimento, articulando com o Ministério da Saúde, com o Estado de São Paulo, nós conseguimos implantar uma clínica de hemodiálise aqui no município, e hoje nós temos 110 pacientes que fazem a hemodiálise aqui com muito mais conforto, com muito mais qualidade de vida. Neste sábado, inclusive, eu estou dando um panorama geral da saúde no município.
Pois não, à vontade.
Nesse sábado, inclusive, a gente tem uma atividade muito importante, um evento que o nosso prefeito vai inaugurar o nosso CAPS Vida, um CAPS 3, né, como a gente chama, que passa a funcionar 24 horas. Então, nós temos uma rede de saúde mental formada por um CAPS álcool e drogas, formado por um CAPS infanto juvenil, e o CAPS de saúde mental, que é este que vai ser inaugurado e vai passar a funcionar 24 horas. Então, é uma conquista muito grande, né, para uma cidade como Hortolândia, que tem quase 230 mil habitantes, né, e que não contava ainda com um serviço desse tipo para funcionar 24 horas. Então, é mais um investimento que nós estamos fazendo. E eu diria que talvez a grande expectativa da população é em relação ao nosso hospital, né? Nós temos um hospital na cidade, é um hospital do município, é um hospital próprio, é um hospital pequeno, construído, enfim, há mais de 15 anos atrás, que precisava muito de uma reforma e de uma ampliação de serviços. E já no ano passado, também numa articulação muito grande que o nosso prefeito fez com o Ministério da Saúde, com o Governo do Estado, nós conseguimos autorização para reformar esse hospital. Então, este ano começam as obras, nós vamos investir 10 milhões e meio de recursos, né, para fazer uma ampla reforma no prédio do hospital e implantar alguns serviços. Na sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer a apresentação desse projeto para a cidade, para a população, né? Então, em breve estará circulando o convite para que as pessoas venham até essa atividade para conhecer o nosso novo hospital municipal, que vai funcionar, que vai ter UTI, que vai ter tomógrafo, que são hoje gargalos importantes que a cidade não possui, que nós dependemos muito da transferência do paciente para Sumaré ou para Campinas. Então, acho que é uma conquista muito grande para a cidade, que vale muito a gente conversar sobre isso e toda a população daqui saber do que vai acontecer.
Chama muito a atenção pelo que a senhora falou, 230 mil habitantes, né? Tem cidades polo do estado de São Paulo que não tem essa população. E aqui nós estamos do lado de Campinas, Hortolândia foi pertenceu a Sumaré até a emancipação política, né? A Sumaré está aqui do lado. Então, deixar o morador aqui na cidade, né? Porque a demanda é muito grande, né? Então, o atendimento sendo feito aqui na cidade é uma conquista muito grande.
Sem sombra, Marco. Na saúde, nós temos uma característica que é a regionalização. Nenhum município consegue ofertar todo o elenco, né, de procedimentos, de atendimento que hoje a saúde oferece, né? Transplante, tratamento ao câncer, por exemplo, tem um caráter que precisa ter um ganho de escala. Então, são serviços regionais. Nós ainda temos uma dependência, digamos assim, né, de hospitais de referência, como o Hospital Estadual de Sumaré, a própria Unicamp, a PUC de Campinas, que são hospitais contratados pelo Estado e que a gente precisa encaminhar esse paciente. Mas, sem sombra de dúvida, a gente também conseguir trazer para a cidade ofertas de assistência, que são as mais procuradas, as mais demandadas, é fundamental. É uma cidade, um município médio para a característica do Brasil, né? Uma população grande, mas é interessante também que a população reflita que nós temos 30 anos como município, como cidade. E em 30 anos a gente conseguiu construir uma rede de saúde muito robusta, muito ampla, que tem dificuldades, sem sombra de dúvidas, como tem a saúde do país, tem problemas estruturais importantes. Mas é uma rede de saúde que atende mais de 60 mil pessoas por mês que passam pelos nossos serviços e que consegue responder pelas demandas da população.
A reforma e a ampliação do hospital vão aumentar também esse número de pacientes, né? Por mais que todo o atendimento seja interligado, seja estadual, também vai ter certas especialidades que os pacientes não vão mais precisar ir para Campinas ou para Sumaré, né?
Sem dúvida, Marco. Veja, hoje, se um paciente chega com um trauma no nosso hospital, eu preciso transferir ele para fazer uma tomografia no Hospital de Sumaré. Então, ele fica no nosso hospital, ele é cuidado no nosso hospital, mas eu não consigo resolver o problema dele. Eu preciso transferir. A partir do momento que a gente consegue fazer a reforma, a gente implanta um tomógrafo e eu consigo dar ao hospital maior capacidade de resolver os problemas da população. Então, o nosso hospital, por exemplo, hoje, ele não tem UTI. A medicina, né, o tratamento em saúde mudou muito nos últimos 20, 30 anos. Hoje, um hospital sem leito de UTI não se justifica, né? Então, os hospitais hoje eles precisam ganhar capacidade resolutiva. Então, o tomógrafo, os leitos de UTI, eles vão transformar o nosso hospital e a população vai ser atendida com mais qualidade e mais resolutividade. Em consequência, Hortolândia vai depender menos, já vai pressionar mesmo os grandes hospitais da região.
E interessante que a senhora disse também, na política, né, porque a saúde ela sempre se mistura com a política, porque precisa de verbas, né, precisa de infraestrutura, e a senhora falou de acordos feitos do governo estadual com a prefeitura municipal, que não são do mesmo grupo político, podemos dizer assim. Mesmo assim, Hortolândia não ficou na mão, tanto no governo Alckmin, agora no governo Dória. As demandas que a secretaria, que a prefeitura de Hortolândia pede, tem sido atendida, secretária?
Interessante essa sua colocação, porque nosso prefeito, Ângelo Perugini, recentemente, inclusive falando da história da nossa ponte estaiada, ele contou essa história, que ele começou a discussão da ponte estaiada, né, com o governador Geraldo Alckmin, depois com o Gilberto França e passou também pelo governador João Dória. Acho que, tanto na saúde como em outros projetos, quantos eles são relevantes, são importantes, e a gente consegue demonstrar a necessidade desse projeto para a cidade, não acho que a relação partidária seja um impeditivo, né? Então, com certeza, a gente aprovou a reforma do hospital e está demonstrando a necessidade dela, porque é consenso, é isso que você falou. Uma cidade que tem 230 mil habitantes não pode ter um hospital que não tenha leito de UTI. E a gente gasta o mesmo, mas com menos qualidade. Então, a gente precisa implantar leitos de UTI. Mas não tem essa em saúde, principalmente, eu acredito que a relação é muito técnica, é muito em cima das necessidades da população, e nunca há interferência política, não. Assim, ah, eu sou de um partido, então eu não vou apoiar aquele município. Não, a gente não percebe isso, pelo contrário. Queremos construir, temos uma bela relação, tanto com o governo do Estado, como também o Ministério da Saúde.
E falando em Ministério da Saúde, o programa Mais Médicos teve aí uma baixa para muitos municípios, né? É verdade que boa parte da população apoiou a saída dos médicos cubanos, mas os pacientes não deixaram de precisar de atendimento, né? Como é que está essa situação aqui em Hortolândia?
Então, esse é um tema que nos preocupa muito, muito mesmo, porque, de fato, acho que teve a substituição dos médicos cubanos, né? O programa mudou bastante com essa característica. Nós tivemos perda de 18 médicos na época, conseguimos repor, teve médicos brasileiros que fizeram a opção por Hortolândia. Contudo, as novas medidas que o Ministério da Saúde anunciou, eles preocupam bastante a todos os municípios, não só a Hortolândia, porque o programa está se encaminhando, está mudando para garantir a presença do médico por meio do programa apenas para municípios classificados como de grande vulnerabilidade. Então, veja, de 11 mil vagas, reduz para em torno de 2 mil vagas. Isso significa que no estado de São Paulo, nenhum município vai ter médico do programa Mais Médico. Né? Então, o Ministério já anunciou que ele não vai renovar o contrato do médico que hoje está no programa. Isso significa que em 2 anos e meio, todos os municípios perderão os médicos que hoje estão no programa. O Ministério da Saúde anunciou isso muito recentemente. As instituições como Conselho Nacional de Secretários de Saúde e mesmo de prefeitos estão discutindo com o Ministério da Saúde para entender a abrangência dessa decisão e pensar as outras alternativas. Não vem o médico pelo programa, mas o Ministério vai financiar se o município contratar diretamente?
Era a próxima pergunta que eu iria lhe fazer. Então, desculpa. Isso não está, não, que isso? Não está decidido, então, secretária?
Não, ainda não está decidido. A única decisão que tem é uma publicação do Ministério da Saúde informando que ele não renovará os contratos do médico que fechar 3 anos. Né? Como esse médico vai ser reposto nos municípios e qual será a contribuição, né, do Ministério da Saúde, do Estado e do município, isso não está definido.
Ou seja, o doente de Hortolândia precisa menos do médico que o doente de um lugar que tem mais médicos. É um negócio meio estranho, né?
Sim, embora eu pense que hoje nós vivemos um cenário muito diferente no Brasil do cenário que a gente vivia quando o programa Mais Médico foi lançado, até mesmo com a crise econômica, naquele momento a gente vivia um cenário econômico em que o médico escolhia onde ele ia trabalhar e faltava médico. Sim. Hoje não, hoje na verdade tem uma crise econômica e faz com que o médico muitas vezes aceite o trabalho por aquele salário, né? Enfim, então acho que tem algumas características diferentes dos momentos. Mas ainda assim, os municípios terão grandes dificuldades de simplesmente contratar esse médico. E mais ainda, contratar o médico sem receber financiamento do Ministério da Saúde. Então, são dois tipos de problema. Um, conseguir contratar. E o outro, como que eu pago quando eu consigo contratar.
Porque o fim desse contrato do Mais Médicos com o município, muito provavelmente, até por ser algo meio que de sopetão, a senhora me corrija se eu estiver errado, não entrou no orçamento da Secretaria da Saúde, né, que teria necessidade de contratar os médicos, né, na Secretaria Municipal, no caso que a senhora é responsável.
Não entrou no orçamento do meu município, mas acredito que de nenhum município, né? É bastante corrente, Marcos, assim, a gente encontra muitos textos de analistas, de especialistas, né, de municípios falando que na atual configuração da saúde a nível nacional, a conta sobrou para os municípios. Né? Porque como teve a descentralização dos municípios e a população mora aqui, a população bate na porta do prefeito, do vereador, do secretário, né? O município acaba assumindo um percentual de gasto, de investimento na saúde muito grande. Veja, Hortolândia já gasta 30% do seu orçamento com saúde. 30% do que se arrecada no município é para a saúde. Né? E aí depois vem educação e todas as outras áreas. Então, que vai acontecer? Os médicos vão sair do programa, né? A população vai pressionar, não pode ficar sem médico. Veja, nós temos 26 médicos hoje que são vinculados ao programa. Nós vamos perdê-los, a população vai pressionar, a gente vai ter que acabar contratando, se a gente conseguir contratar. Mas aí, se conseguir contratar, a que salário e como que nós vamos pagar? Então, realmente, esse ponto é muito, muito hoje preocupante e nós vamos precisar discutir isso e eu espero a sensibilidade, inclusive, do Ministério da Saúde para entender essa realidade.
Que essas negociações deem certo, porque a saúde não pode esperar. Agora vamos falar da população de Hortolândia, né? Como é que tem sido a vacinação? A gente está hoje num dia nublado, que começa a garoar, inclusive aqui em Hortolândia, a gente vê aqui pela rua, pelos carros que estão passando aqui na região central. Como é que está a vacinação contra a gripe, hein? O pessoal tem participado?
Nós começamos a vacinação junto com o calendário nacional. No dia 4 de maio, teve o dia D, o sábado, então, que as nossas unidades abriram para a vacinação, mas a gente percebe ainda uma baixa adesão, principalmente de crianças. Né? Os idosos estão buscando, estamos atingindo quase 100% da nossa meta. Mas as crianças, os pais não estão levando. Né? Então, isso nos preocupa, porque a gente sabe que tem uma tendência, tem algumas discussões que falam hoje da contra a vacinação. Né? Mas também a gente sabe dos riscos que é não vacinar. Né? Ou seja, foi por meio da vacinação que a gente conseguiu eliminar, por exemplo, o sarampo no Brasil e que agora está voltando. Né? Então, a gente avançou muito no Brasil, né? Exatamente pelo Programa Nacional de Imunização que nós temos, conseguindo controlar e até erradicar algumas doenças. Então, na verdade, é para manter a erradicação de algumas doenças que a gente precisa continuar se vacinando. E na gripe, é fundamental a vacinação, porque não é que a vacinação vai impedir que você fique gripado. Mas se você tomou a vacina, mesmo que você tenha uma gripe, ela vem menos forte, ela vem mais amena. E a cada ano a gente sabe que a gente tem vírus novos circulando. Sim. Este ano mesmo, a gente percebe nas nossas unidades de urgência, não só em Hortolândia, como em vários outros municípios, Campinas ficou na imprensa durante várias semanas, mostrando um aumento muito grande de pessoas procurando serviço de urgência. E a grande maioria dessas pessoas que procuraram serviço de urgência são por crises respiratórias. São gripe, resfriados, dor no corpo, viroses, como muitas vezes a gente chama, né? Porque pega exatamente essa transição do clima. Então, estamos já em pleno outono, entrando para o inverno, é fundamental que o pai, a mãe, o avô, enfim, os professores, orientem e insistam para que a criança tome a vacina. É uma vacina segura, não tem contraindicação e toda criança acima de 6 meses já pode tomar. Gestantes também é importante que tomem, né, a vacina, assim como idosos, enfim, pessoas que têm doenças crônicas, também é importante que se vacinem.
Uma última pergunta, então, secretária, para liberar a senhora. Combate à dengue, né, que tem sido tão complicado aqui na região, Campinas, mais de 11 mil casos, 2 mortes. Aqui em Hortolândia, como tem sido esse trabalho preventivo ao Aedes aegypti?
Então, nós fazemos todo o trabalho com a nossa equipe de agente de endemias, né, visitando os locais, fazendo, tanto a aplicação de venenos quando tem necessidade, como eliminação dos focos. Né? E temos, sim, casos de dengue. Nós temos em torno de 2.500 casos de dengue. Pelos dados, a gente tem visto que em torno de 40% desses casos se confirmam como dengue, né? E os demais são outros tipos de agravos que têm similaridade com a dengue. Em algumas cidades da região isso está um pouco maior. De qualquer forma, a questão da dengue, ela é um desafio não para o serviço de saúde, sabe, Marcos? Ela é um desafio para a população. Ou a população entende que isso é uma doença, que é uma doença grave e que ela entra nessa história junto, que ela contribui com isso para, por exemplo, não permitir, como a gente está vendo aqui, né? Não permitir entulho, o acúmulo de lixo, né? De situações que podem gerar focos, não só para dengue, né? Quer dizer, a gente tem casos de leptospirose, que é do rato. Então, precisamos cuidar do nosso ambiente para também a gente ter uma vida mais saudável.
Odete Carmen Gialdi, secretária de saúde da cidade de Hortolândia, passou aqui todas as informações sobre o trabalho da saúde na cidade, né? E fica esse alerta para que as pessoas, principalmente crianças, se vacinem contra a gripe, porque pode ter à disposição em todos os postos de saúde da cidade.
Temos 17 unidades oferecendo a vacina.
Mas aí tem mudança climática, tem o vírus circulando, então não adianta fazer todo o trabalho de prevenção se as pessoas não quiserem se prevenir, né? Muito obrigado pela entrevista aqui no News Truck da CBN Campinas e Hortolândia. Secretário, uma boa tarde para a senhora.
Boa tarde, eu queria terminar minha entrevista, Marco, reforçando o convite para amanhã, dentro das festas da cidade, a inauguração do nosso CAPS 3. Vamos lá fazer uma grande festa para marcar essa inauguração tão importante para a cidade. Uma boa tarde, obrigada.